Perfeito. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos que estão aqui nesse MVP Showcast, Virtual Community Series. Esse evento está sendo gerido pela comunidade de MVP com o apoio da Microsoft, onde nós temos dezenas de palestras, tanto de IT quanto de Dev. Vale salientar que, após o fechamento desses eventos, no dia 9, nós vamos comitar todos esses eventos, sejam os PPTs e os vídeos, e deixar disponíveis isso. O principal acesso vai ser através do mvpshowcast.azuriwebsites.net, mas também fazemos um grande barulho para tentar colocar isso no Channel 9 e também deixar isso disponível para as comunidades, recebendo essa informação através do blog dos MVPs e principalmente através dos canais de comunicação como Twitter e outros demais. Vou repassar agora para o Fernando Andreazzi, que vai falar um pouquinho de Exchange Ambientes Híbridos. Andreazzi, é contigo, por favor.
Legal, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um MVP Showcast. Meu nome é Fernando Andreazzi, MVP de Office 365, e nós vamos apresentar hoje um conteúdo falando sobre Exchange em ambientes híbridos, ok? O nível dessa palestra é o nível 200, e a gente vai entrar aí nos detalhes, quais são os benefícios, os ganhos que nós temos aí em ambientes híbridos de Exchange, Exchange local e Exchange online, e também faremos aqui uma demonstração, né, no ambiente de Exchange 2013, como que é, né, a experiência de um ambiente em coexistência rica, né? Bom, e está conosco também o Álvaro Rezende. Álvaro, eu não sei se ele está com o áudio aí perfeitamente conectado. Esperar um pouquinho para ver se ele abre aqui e fala alguma coisa.
Oi,
Senão... Oi,
também.
Álvaro.
Olá, pessoal. Boa tarde, né? Aí para vocês. Estou com um pouco de delay porque eu estou fazendo o webcast um pouquinho longe hoje, mas eu vou tirar as dúvidas de vocês aí no, na moderação e é contigo, Andreas.
Muito obrigado, senhor Álvaro. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, tipos de migração que nós temos quando a gente fala de Office 365 e cenários de Exchange Server. Basicamente, nós temos quatro cenários, que são os cenários de migração, quando a gente pensa em migrar um Exchange Server para o Office 365. Os tipos de migração que existem são o IMAP Migration, onde a gente vai suportar várias plataformas de e-mail, inclusive plataformas como Qmail, Postfix, Lotus Notes, enfim. O IMAP ele suporta uma série de outras plataformas, Microsoft inclusive, para se fazer essa migração de um ambiente para o outro. Os pontos que o IMAP não consegue abordar, não consegue levar num projeto, numa migração, são contatos, calendários. Aí você tem que fazer um gerenciamento à parte para PST, enfim. Existem limitações, ok? Mas ele suporta várias plataformas. O tipo de migração Cutover Exchange Migration, ele foi feito para migrações rápidas, migrações que onde não é necessário nenhuma configuração local, inclusive de async, ok? Eu não preciso de async, eu não preciso de nenhuma ferramenta local, eu simplesmente vou migrar de um lado para o outro no momento que terminou essa migração, eu vou e viro o MX, ou seja, eu deixo de funcionar em um ambiente de um dia para o outro, né? Em questão de minutos ou uma hora, eu viro o MX e já estou trabalhando num ambiente de Office 365. Então, ele é recomendado, né, por esse cenário, ele é recomendado para ambientes com até 1.000 usuários. Acima disso, ele já não é mais recomendado. E a migração do tipo Staged. O Staged Migration é um tipo de migração faseada, como o próprio nome sugere, e a gente vai fazer essa migração em conexão, em coexistência do G-Sync, né, usando o G-Sync para conectar o ambiente local com o ambiente de nuvem. Ou seja, existe uma coexistência que nós chamamos de coexistência simples. Então, essa coexistência simples, ela é dada através do G-Sync, que faz todo o trabalho de sincronismo e também de roteamento de mensagens. E eu faço a migração usando basicamente o RPC sobre HTTP. Então, eu tenho essa migração usando RPC sobre HTTP. Então, eu tenho aquilo aqui no E configurado, com certificado válido, então, certificado SSL, e eu faço a migração através desse túnel criptografado. Bom, e aí tem o tópico de hoje, né, onde a gente vai dar mais ênfase, que é o Hybrid Migration, ok? Que ele vai fazer o gerenciamento de usuários on-premise de nuvem, vai habilitar todo o compartilhamento de calendário, migração, plano de rollback, offboard, PST, resync, etc. OST, resync. O que, que a gente tem de benefícios, a gente vai explorar aqui na sequência da apresentação, mas basicamente a gente coloca o Hybrid Migration aqui como uma coexistência rica, basicamente um cross-forest exchange server, eu tenho todo o ambiente conversando como se fosse um único cenário, um único ambiente, ok? Bom, os principais benefícios do Hybrid são permitir que a sua organização on-premise trabalhe de forma integrada com o seu ambiente online, como se fosse um único ambiente. Basicamente, eu tenho, como eu disse para vocês, um cross-forest de exchange aqui. O usuário, muitas vezes, ele não vai saber, inclusive, se está na nuvem, se está um ambiente local. Para ele, é totalmente transparente em qual ambiente ele está. Vai oferecer uma experiência muito próxima do ambiente on-premise na nuvem, principalmente na usabilidade dele no dia a dia. Como eu disse, em muitos casos ele nem vai entender se está na nuvem ou se está no ambiente local. Permite interação de mailbox on-premises na nuvem. Eu posso mover uma mailbox para a nuvem, depois, se eu decidir, eu posso voltar essa mailbox. Então, eu posso... eu trabalho aqui basicamente com um move mailbox, né? Então, eu posso mover ela tanto do ambiente local quanto do ambiente de nuvem a qualquer momento. E isso é totalmente transparente para o meu usuário final. E também permite, um dos benefícios dele é a migração de ou para o Exchange Online de forma transparente. A gente vai, inclusive, mostrar isso aqui na prática para vocês. Eu tenho aqui um ambiente já em Hybrid, onde a gente vai poder mover uma caixa e ver qual que é a experiência final. Bom, recursos-chave do Hybrid, ok? Federação confiável. Então, basicamente, eu trabalho com uma autenticação delegada entre o ambiente on-premise e nuvem. Essa autenticação ela é feita a nível de federação, de exchange local com exchange online, e com isso eu habilito a parte de freebies, compartilhamento de calendário, rastreamento de mensagens, arquivamento online. Eu basicamente quero dizer aqui que eu tenho todas as funcionalidades integradas, ok? Mailchimp, policy tips, OST Resync na parte de migração, enfim, GAL, que já existe tanto na coexistência rica quanto na coexistência simples. Então eu tenho nesse cenário uma federação confiável de um ambiente para o outro. Experiência integrada para os administradores, a gente vai ver isso aqui inclusive na demonstração, com o Hybrid Configuration, basicamente tem o mesmo painel. Agora, usando Exchange Server 2013, os painéis eles são praticamente iguais, ambos funcionando em navegador, em browser, é cross-browser também, inclusive, e vai gerenciar todas as funções do Exchange, tanto local quanto on-premise, através desta única console, que é o Exchange Administration Center, ok? Veremos também aqui na demonstração a diferença, né, como diferenciar uma console online de uma console on-premise. É basicamente duas features que a gente vai ver de diferença, que vai diferenciar um ambiente do outro, né, basicamente uma console local da console online. E para a parte de migração, a gente trabalha sempre com o Online Move Mailbox. Então, eu trabalho aqui com o protocolo de Mailbox Application Service, que vai permitir justamente essa movimentação das mailbox de um lado para o outro de forma totalmente transparente para o usuário. Além de mover uma caixa de um ambiente para o outro, ele faz o OST Resync. O que é o OST Resync? Ele basicamente permanece, o usuário ele permanece com o seu perfil de Outlook configurado. Não há a necessidade de se reconfigurar este perfil do usuário final. O que é necessário neste cenário aqui é o usuário ter todos os updates, ter todas as atualizações no seu desktop. Dentro de um plano de projeto, basicamente a gente detalha essas atividades, a gente planeja com que o desktop do usuário esteja totalmente aí dentro dos pré-requisitos necessários para ele ter a experiência que a gente está comentando aqui. Tá? Então, isso é muito importante. Em muitos projetos onde o cliente tem Exchange 2007, Exchange 2003, ele prefere, em muitos casos, colocar um CAS, né, um Client Access Server, de Exchange 2010, Service Pack 3, ou de um Exchange Server 2013, quando possível, né, se a gente estiver falando de um ambiente com 2007, para que ele tenha essa federação. Ou seja, não necessariamente, a gente vai entender um pouquinho mais para frente também os requisitos aqui do Hybrid, mas não necessariamente um cliente que tenha um legado de Exchange muito antigo, ele não possa fazer aqui o Hybrid. Tem uma forma de se fazer isso, tá? E e-mail seguro, dentro do novo, inclusive, dos benefícios que a gente tem agora dentro do Exchange 2013, falando de Hybrid Configuration, a gente consegue fazer centralização de e-mail, a gente consegue colocar o fluxo de mensagem totalmente autenticado e criptografado. Ele mantém, ele preserva o cabeçalho das mensagens migradas, ou seja, ele trabalha sempre com a ideia de ter um único ambiente para isso e também suporta a parte de conformidade, né, que é o transporte centralizado. Ou seja, eu posso manter a parte de higienização e regras e políticas dentro do Exchange Online Protection, como eu posso fazer isso também dentro do meu próprio firewall ou mail gateway, ok? Como, por exemplo, a Ironport da Cisco, a gente pode trabalhar com o Brightmail da Symantec, tem inúmeros aí provedores, fabricantes que você eventualmente tenha já esse produto adquirido, queira utilizar e confia mais nesse produto, então dá para também fazer esse transporte centralizado através de outros fabricantes, outros provedores. Tá? Basicamente, esse slide ele mostra uma comparação dos recursos do Hybrid com o Staged, que eu posso considerar também a parte de Cutover. Tá? Tudo que é coexistência simples versus o Hybrid, que a gente chama de coexistência rica. Então, veja que basicamente as três primeiras linhas, onde a gente fala de roteamento entre on-premises e nuvem e roteamento de mensagens utilizando um domínio compartilhado, a gente tem em ambos os cenários, assim como a GAL. Né? A GAL a gente tem em ambos os cenários, no cenário de Staged a gente tem GAL, no cenário de Cutover, lembre-se que a gente faz a migração de um ambiente para o outro, então a gente não tem nenhum tipo de coexistência. Não há coexistência quando a gente fala de Cutover, ok? Bom, mas nesses três primeiros itens a gente, claro, tem tanto do lado da coexistência simples quanto da coexistência rica, e em seguida todos os itens que você vê abaixo é somente para recursos que trabalham com ambiente em coexistência rica. Por isso, né, por essa série de benefícios, por tudo que vocês estão vendo aí dentro desse slide, né, calendário, status, né, o livre ocupado, que é o FreeBees, o out of office, que é o aviso, né, de quando ele está fora do escritório, assim como o MailTips, PolicyTips, OWA Redirect, né? Rastreamento de mensagens, search, ferramenta de EMC para as migrações, que é basicamente trabalha com Move Mailbox, OST Resync, fluxo centralizado. Todos os benefícios que vocês estão vendo, em muitos casos, leva o cliente a preferir implantar primeiramente um CAS 2010 ou 2013 dentro de casa, para depois sim fazer a migração para o Office 365. Então, nesse cenário, né, a gente vê todos os benefícios aí do Hybrid. Como que é a experiência do usuário? Existem duas possibilidades. Na verdade, existem três agora, né? Três possibilidades do usuário aqui, quando a gente fala tanto da parte de migração, quanto da parte de autenticação também. Tá? Então, se ele for um usuário configurado SSO, que significa o Single Sign-On, o usuário vai logar com suas credenciais do Active Directory, ok? Sempre que ele necessário utilizar o serviço do Office 365, ele loga com seus credenciais do Active Directory, e caso contrário, ou seja, caso ele não tenha um single sign-on, ele ainda agora pode ter uma possibilidade de ter o G-Sync com o Password Synchronization, ou ele vai precisar ter uma nova senha. O administrador do ambiente vai prover uma nova senha para esses usuários, que são ambientes que não usam nem o single sign-on, né, o ADFS, e também não usam o Password Synchronization. Bom, o perfil atual do usuário ele é atualizado, ou seja, o perfil, né, o perfil do usuário ele vai ser atualizado de qualquer forma. Então, quando eu migro ele de um ambiente local para um ambiente de nuvem, eu basicamente troco as informações que tem dentro do client, do Outlook. O Autodiscover faz esse trabalho. Então, eu tenho dois Autodiscovers configurados, eu tenho um Autodiscover da nuvem, então um Autodiscover do ambiente local. Quando eu movo esse usuário para a nuvem, o Autodiscover ele troca. Então, trocando esse autodiscover, ele só muda o servidor, né? Ele está apontando para usar o servidor local, ele vai passar para apontar para o servidor de nuvem, Exchange Online. Neste momento, é solicitado ao usuário a autenticação no serviço. E aí é onde a gente vai ter a diferença. Ou ele autentica usando a própria senha do Active Directory, né, com a ADFS configurada, ou até mesmo Password Synchronization, ou ele vai receber uma senha, ele vai ter, né, previamente um aviso, uma comunicação do time de TI, vai receber essa senha e vai autenticar, ok? Em ambos os cenários, independente qual a forma de autenticação que ele utilize, o OST é preservado. Então, ele não vai precisar recriar nenhum tipo de perfil dentro do Microsoft Outlook. E também, se o usuário estiver usando o Outlook, como a gente já citou aqui, ele vai receber uma notificação pedindo para que ele reinicie o Outlook. E em alguns casos, por exemplo, quando você faz a migração do usuário à noite, né, que ele não está utilizando a sua conta, o seu computador, ele pode, no momento que ele logar no AD, ele pode já também automaticamente se autenticar dentro do Office 365. A gente vai ter uma tabelinha onde a gente mostra aqui quais as diferenças, né? Onde ele está conectado, onde ele não está conectado, quando pede o pop-up, né? Aquele pop-up de autenticação, quando não pede, a gente vai dar uma olhadinha aqui mais para frente. Bom, a experiência do usuário usando o Autodiscover. Basicamente, nesse desenho, a gente vê aqui dois cenários, que é o ambiente on-premise e também o ambiente de Office 365, e a gente tem aqui um cenário, né, tradicional, um usuário, uma mailbox dentro do cenário on-premise que vai ser movida para o Office 365. Bom, basicamente, como que funciona o processo? Como que o Autodiscover funciona para migrar esse usuário, para basicamente informar ou trocar, enfim, para ele levar essa informação que o usuário não está mais no ambiente local e sim no ambiente de nuvem. Primeiramente, ele pergunta quem que é a mailbox, então ele vai fazer um check, ele vai verificar que a mailbox está dentro do ambiente local. Então, ele vai retornar, ó, a mailbox é a mailbox do usuário X e o endereço para redirect é o mail.onmicrosoft.com. Bom, todas as caixas recebem este endereço dentro de um atributo chamado Target Address. Então, dentro do ADS Edit, a gente vê lá um atributo chamado Target Address e no momento que eu vou fazer a migração, automaticamente é setado dentro do Target Address esse redirect. Okay? Por quê? Porque no momento que a mensagem chegar para esse usuário, ele vai conseguir identificar que aquela mailbox ela não está mais ativa, e vai dizer, ó, para essa mailbox que não está mais ativa, faça o redirecionamento através do atributo que está setado dentro do Target Address. Por isso que logo de início é setado para este endereço, que é o nome do usuário contoso, né, que é o domínio da empresa, .mail.onmicrosoft.com. Bom, feito isso, o Outlook vai fazer uma tentativa de descobrir, basicamente, quem que é o Autodiscover da nuvem. Então, quem que é esse Autodiscover? Já que ele não está mais respondendo para essa mailbox local, né, já pra, mailbox não, mas já porque ele não está respondendo mais para esse ambiente de Exchange local, ele deve estar respondendo para algum outro ambiente. E aí ele faz a troca. Por isso que nesse momento, no momento de fazer a migração, todas as configurações do Hybrid elas devem estar corretamente configuradas. Porque neste momento que ele seta, né, ele basicamente seta pelas configurações que estão dentro do cliente, do Microsoft Outlook, para receber um novo Autodiscover. Então ele fala, pô, aquele Autodiscover que você usava do ambiente local, muda. Né? Você tem o Target Address no primeiro passo, no segundo passo, muda as configurações que estão dentro do Microsoft Outlook. E ele passa a responder pelo autodiscover.domínio.mail.microsoft.com. E neste momento que ele troca, o Autodiscover, ele tira de um e troca, ele pede a autenticação. E é neste momento é que a gente vai entender aqui se com o single sign-on ele coloca o usuário e senha do AD e segue em frente, ou se previamente ele vai ter recebido uma senha. Ok? Esse request ele acontece porque foi feita a troca de servidor. Então, ele não responde mais para o servidor local, ele responde para o servidor de nuvem, troquei o Autodiscover, basicamente, e ele pede essa request. Fez a autenticação, ele passa a responder para o servidor que está na nuvem. E aí recebe as informações, obviamente, aqui do mailbox, e ele vai começar, neste momento, o processo de resync do OST. Então, isso ele vai acontecer de forma gradativa, ele vai apenas resincronizar essas informações com o ambiente de nuvem. Bom? E aí, como eu disse, né, o Outlook é atualizado e o OST não é necessário aqui fazer rebuild, não é necessário reconstruir isto. Bom, melhorias aqui do Hybrid 2013. Bom, vamos lá. Adaptação, principalmente aqui do Hybrid Configuration Wizard. A gente tem várias melhorias aqui nesse sentido. Para quem já usou, né, o assistente no 2010 e usou também no 2013, viu que a gente teve assim, algumas mudanças sensíveis, mas que ajudam muito aí no momento de se configurar. Então, basicamente, ele vai se adaptar aí individualmente aos requerimentos de instalação, o que melhora na parte de troubleshooting, principalmente. Vai recolher as informações de uma forma muito mais fácil e intuitiva, vai ter integração com o Edge Server. Apenas uma informação, nesse slide você vê que ele suporta a configuração do Exchange Server Edge Server 2010. É porque a gente não tinha o Exchange Server 2013 e Service Pack 1 ainda, tá? Hoje, com o Exchange Server 2013 e Service Pack 1, a gente já tem Edge Server 2013 também. Ambos são suportados aqui na integração do ambiente. E também, uma das melhorias aqui do Hybrid foi a opção de melhorar a parte de segurança de e-mail. A gente não depende mais de um IP estático, a gente vai configurar o namespace, que era um problema antigamente, a gente precisava configurar através de um endereço de IP estático, basicamente, o que não dava granularidade nesse momento de criar aqui as configurações do Hybrid. Agora a gente trabalha com o namespace, ou seja, a gente pode ter uma ou mais URLs abaixo desse namespace e fazer a configuração dele dentro do Hybrid, ok? Conexão com o Exchange Online Protection e roteamento de mensagens, então ele vai suportar configurações e também alteração da MX para o EOP, que é Exchange Online Protection, e também suporta, através do transporte centralizado, outros appliances, outros softwares, outros fabricantes para fazer também o roteamento de mensagens, ok? E a migração de mailbox, ela foi integrada ao Movie Wizard, de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais intuitiva, via browser, então melhorou um pouquinho também. A gente vai basicamente usar a guia de migration do próprio Office 365 para fazer qualquer tipo de migração que seja Hybrid, Stage, Cutover ou IMAP. Tá? E aqui a gente tem a arquitetura. Né? Quando a gente fala de arquitetura do Hybrid, né? Configurando aqui, tendo em vista o Exchange 2013, eu até procurei aqui nesse slide, né, enfatizar que a gente tem o Exchange legado, que é o 2007, como um dos exemplos que eu citei para vocês. E eu tenho um CAS, ok? Um CAS e um mailbox, que são roles que você pode instalar dentro do mesmo servidor, fazendo o papel de federação com o Office 365. Então, veja, a gente tem alguns servidores aqui. O DirSync faz toda a parte de sincronismo de usuários, grupos, contatos. O Exchange Server 2013, o CAS e o Mailbox dois servidores, eles basicamente vão fechar a conexão que eu tenho com o Office 365 a nível de Secure Mail Flow, Sharing, Mailbox Data, através do MRS, e toda a conexão, toda a integração, toda a coexistência com esses dois cenários. E aí a gente tem dois cenários que eu queria mostrar para vocês de migração, né? Entendendo como que eu faço a migração de uma organização de Exchange Server 2007-2010 sem Edge e como a gente faz isso com Edge. Tá? A gente tem dois cenários. Quando a gente fala de cenário de migração sem o Edge, a gente vai seguir este fluxo aqui. Primeiro, eu vou instalar o Exchange Service Packs ou o roll-up, updates, etc. Tem que deixar meu Exchange totalmente atualizado. E vou preparar o esquema para 2013, se for o caso. Implantação do Exchange Server 2013, considerando o cenário que eu tenho legado, ok? Como, por exemplo, aqui neste slide você está vendo que o que eu considero legado aqui é um Exchange Server 2007. E fazer a implantação, né? Já que eu tenho esse legado, eu faço a implantação do Exchange Server 2013. Então, eu faço a instalação da role de mailbox e de CAS, ok? Neste momento, além de fazer a implantação de um CAS, de uma mailbox, seja mais atual, como o próprio 2013, poderia ser 2010 Service Pack 3 também, eu tenho que redirecionar, eu tenho que configurar todas as URLs externas e o serviço de Exchange Web Service para este servidor. Tá? Então, este servidor ele passa a ter o papel de se comunicar com a internet, né? ele que vai fazer a comunicação externa. Então, eu seto todas essas URLs externas e o certificado vai para ele também, como a gente vê aqui, inclusive, no passo 3. Eu faço o deployment do certificado dentro desse servidor, coloco tudo para funcionar dentro dele e aí eu vou fazer o quê? Publicar os protocolos. Protocolo de DNS, protocolo de AWS, protocolo de SMTP e eu posso usar o Remote Connective Analyzer para poder validar tudo isso. Então, através do Remote Connective Analyzer, eu consigo fazer uma validação de todo o ambiente. Se o certificado está corretamente configurado, se as URLs estão corretamente configuradas, basicamente aqui a gente tem que ter, garantir que o autodiscovery esteja funcionando em ambos os lados, ok? E tudo, enfim, a gente consegue fazer todo esse teste através do Exchange Connective Analyzer. Altero o autodiscovery para o Exchange 2003, que é o CAS, como qualquer outro protocolo, tá? Tanto, né, tanto as URLs externas, protocolo, certificado e também, óbvio, o autodiscover é alterado para funcionar tudo em cima do CAS 2013. Por quê? Mais uma vez, reforçando. Porque eu estou considerando aqui um ambiente que tem 2007 ou 2010, tem um legado, e eu vou atualizar esse legado para fazer a coexistência rica com o Office 365. Bom, mas beleza. Fiz esse processo, eu vou executar o Hybrid Configuration Wizard, ok? Então, antes de executar o Hybrid Configuration Wizard, já é importante a gente saber que existe aqui uma etapa de preparação, de certificado, de TokenWare, de RPC sobre HTTP e tudo mais. Então, nesse momento, eu faço essas configurações. E, por fim, eu vou trabalhar com a migração de mailbox. Existe um cenário que é com Edge, tá? O que muda para ser mais rápido aqui a gente ganhar tempo? Praticamente, o que muda, vamos lá. Primeiro, todos os updates. Segundo, a implantação do Exchange Server 2013 e o CAS, que, como eu disse para vocês, era 2010, mas agora já pode ser 2013 também com o Exchange Server 2013 Service Pack 1. Todas as URLs, ok, são setadas ainda dentro do CAS. Neste momento, numa etapa 3, o que, que eu vou fazer? Eu vou obter os certificados do CAS da Mailbox e vou colocar esses certificados dentro do Edge Server. Okay? O que muda aqui do outro cenário? Eu estava trabalhando com basicamente tudo que eu tinha, autodiscover, certificado, URL, tudo dentro do CAS 2013. Eu não estava configurando nada porque não tinha um Edge. Nesse cenário com o Edge, eu vou fazer a publicação do DNS, de protocolos, de AWS, de SMTP, de endpoint, tudo através aqui do CAS e também através do Edge Server. Ok? Então, a gente vai ver aqui que eu vou alterar o autodiscover para o CAS 2013, como a gente já tinha falado, executo e migro. Então, basicamente, o que eu tenho de diferença aqui? Eu tenho todas essas configurações de protocolos, de DNS, de certificados, todos publicados dentro do Edge Server, porque ele vai ser o front para a internet, e não mais o meu CAS, ok? Existe um servidor que vai fazer esse papel, que é o Edge aqui no caso. E aqui a gente vê, né, está um pouco desatualizado também, pouca coisa, mas a gente roda aqui na prática para mostrar para vocês. Mas a gente vê aqui quais são os passos para configurar o Hybrid Configuration Wizard, ok? Bom, primeiramente, eu vou clicar aqui em Hybrid e vou dar um Enable. No momento que eu der um Enable, ele vai perguntar, vai confirmar se eu quero fazer essa coexistência, eu vou dizer que sim. E aí ele vai me pedir a autenticação do Office 365, que é uma das mudanças que não estão aqui. Bom, beleza. Feita essa autenticação do Office 365, eu vou inserir quais são os meus domínios que vão participar dessa coexistência. E ele vai pedir para que eu copie esse Proof Token, que ele chama, né, o Proof Token, no meu DNS externo. Para cada domínio, eu tenho um Proof Token, ok? Então, eu tenho que copiar todo esse hash de informações aí que a gente vê no meu DNS externo, através de um registro de TXT, copio e espero validar. Validou, a gente vai para a parte de configuração de transporte. Que aí eu vou dizer se eu tenho Edge ou se eu não tenho Edge, por exemplo, tá? A primeira opção que vocês estão vendo, ele fala configurar o meu CAS e Mailbox como Secure Mail Transport. E na parte de baixo ele fala configure o meu Edge Transport Server como Secure Mail Transport. Então é onde eu vou ter que escolher se eu tenho Edge ou não tenho Edge, por isso que tem aqueles slides aí anteriores. Bom, em seguida eu escolho quais são os meus servidores de CAS e os meus servidores de Mailbox. Basicamente, se eu tiver mais de um, mais do que um, eu vou informar aqui quais são eles. Seleciono qual o certificado. Então, basicamente, eu já tenho que ter o certificado já configurado, ok? Então, a validação do certificado, que é muito importante, tanto na própria console do Exchange, quanto dentro do Remote Connectivity Analyzer também. Vou setar a URL, aqui é onde eu trabalho usando namespace e não mais IP, como a gente tinha falado. No 2010 eu tinha que setar um IP estático aqui, o que me limitava, né, de certa forma. E agora eu consigo trabalhar com namespace, então isso é mais tranquilo. Tá? É mais fácil de se configurar e permite que a gente tenha escalabilidade aqui também. E por fim, basicamente eu vou colocar qual que é a minha senha, minha conta de Organization Management dentro do ambiente local e a minha conta de Global Admin do Office 365. Feito isso, eu vou dar um update e vai estar configurado aqui o Hybrid Configuration. Claro que, por trás de todos esses comandos que a gente executou aqui, existem pré-configurações, existe um cenário a ser configurado e validado, principalmente, como eu disse, usando o Remote Connectivity Analyzer. A gente vai olhar aqui na prática como que faz isso. E aqui um processo macro de qual é o processo de implantação do Hybrid Configuration, ok? Que basicamente se resume às tarefas do Office 365, né, que são as tasks do próprio Office 365, e as tasks do próprio Exchange. Ou seja, a gente tem que trabalhar com registro de domínio, deployment do Director Configuration, que é o DirSync, fazer a instalação do Exchange 2013 CAS e Mailbox Server, Edge é opcional, fazer a publicação das URLs, URLs externas, certificados, etc., e rodar o Hybrid. Olhando esse processo, aparentemente é simples, mas, como eu disse, existem vários checklists a serem feitos, e principalmente em ambientes ambientes maiores, vamos dizer assim, que tem mais de um servidor, esse check tem que ser feito em todos os servidores, a gente tem que garantir que tudo esteja funcionando em todos os servidores. Então, existem sim aí passos a serem executados antes de chegar aí no cenário final, que é rodar o Hybrid e já funcionar. Ferramentas de migração. A gente tem duas, basicamente, que é o próprio console, Exchange Admin Center e PowerShell. No Exchange Admin Center, a gente pode utilizar a guia Migration. Na verdade, a gente clica ali em Recipients e Migration, como vocês veem. E clicando em New, a gente vai fazer o quê? Startar o processo de migração. E iremos escolher a primeira opção, que é o Remote Move, que é suportado por versões de Exchange Server 2010 ou versões superiores. Para Exchange Server 2010 é necessário ter o Service Pack 3. E ferramentas aqui também de PowerShell. Então, comandos como new move request, get move request, enfim, todos os comandos de PowerShell. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma conta que vai ser migrada, como por exemplo, new remote move request, new move request, perdão, identity, o nome do usuário, o host, quais são as URLs e o target delivery domain também. Simples, a gente pode desenvolver scripts aqui para migrar usuários em massa, migrar 100, 200 usuários, quantos usuários eu quiser, dentro de uma mesma janela. Ok? E agora a gente vai para a parte prática. Eu vou compartilhar aqui o meu desktop com vocês. E eu vou pedir para que alguém me dê aí um feedback, me dizendo se a tela está sendo compartilhada. Sim ou não, ok? Apenas me retornem aí um feedback via áudio para ver se está funcionando. Eu vou falar com...
Beleza, Andreas. Tá beleza.
Obrigado, Álvaro.
Perfeitamente aí, Andreas.
Tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou aqui, num primeiro plano, acessar a minha máquina. Essa é a minha máquina virtual, ok? Uma máquina sendo executada aqui no Windows Azure. Eu vou mostrar para vocês tanto a console, ok, mas também Test Exchange Connectivity. Eu não tenho certeza aqui da URL, então eu vou pedir a ajuda do Bing. E aí eu consigo entrar aqui. Este é o Remote Connectivity Analyzer. É a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, ok? Com ela, a gente vai fazer as validações de certificados, validações inclusive da URL de autodiscover. Antes disso, vou acessar minha console do Exchange, e aqui eu vejo que eu tenho Exchange Enterprise, ou seja, é o meu Exchange on-premises, Ok? Essa console é a console do Exchange On-Premise. Eu tenho aqui recipient, permission, enfim, eu tenho todas as funções. E aqui embaixo a gente vai ver que a gente tem servers, hybrid e tools. Eu vou entrar agora aqui do lado, já está configurado este portal, por isso que eu já tenho aqui Office 365. E veja que as diferenças são poucas, pessoal. Eu não tenho dentro da console do Exchange Online apenas a parte de server, porque eu não vou configurar database, não vou configurar DAG, e não vou configurar certificados, muito menos Virtual Director dentro do Exchange Online, e também não vou configurar o Hybrid, porque o Hybrid eu faço do local para o On-Premise. Basicamente, essas as mudanças que a gente tem de uma console para outra, para que vocês possam entender o tamanho e a semelhança de ambos os ambientes aqui. Ok. O que eu preciso estar compliance para rodar o Hybrid Configuration? Olhando aqui de cima para baixo, primeiramente, em Organization, o Sharing precisa estar habilitado. O Federation Trust vem, por padrão, desabilitado dentro da console da Exchange Server 2013. Então, é necessário habilitar o Federation Trust, é um primeiro passo, ok? E veja que aqui, como eu já rodei o Hybrid dentro desse cenário, ele me adicionou aqui ao On-Premise, tá vendo? On-Premise to Office 365. Então, aqui a gente tem o domínio configurado, enfim, eu tenho a federação. Então, a gente habilita esta federação justamente para permitir que depois ele fique aqui como um ambiente federado. Dentro de Mailflow, eu preciso ter o domínio, o Accept Domains. E, claro, já estou configurando que lá, já estou considerando que lá dentro do Office 365 o domínio já esteja registrado. Okay? E aqui eu vou colocar, como eu tenho aqui o learning365lab.com, é um domínio autoritativo, está funcionando, eu tenho ele aqui dentro dos Accept Domains. Bom, não é necessário nenhuma outra modificação, basicamente e-mail address policy você já vai ter o domínio adicionado, como eu tenho aqui em primeiro lugar, e você vai ter os conectores, né? Basicamente envio e recebimento de mensagens vai estar tudo configurado aqui. Aí eu vou para a parte de servidores, e a gente aqui, no meu caso, eu tenho um único servidor, eu poderia ter um ou mais aqui, né? Poderia ter dois, três servidores aqui de casa e mailbox. Como eu vejo, né? Aqui a gente está, olha aqui, ó, Server Roles, Mailbox, Client Access, e eu vou editar esse servidor. Como ele é o único que eu tenho, eu vou fazer esse processo apenas nesse servidor. Se eu tiver mais de um servidor, claro, vou ter que repetir esse mesmo procedimento em todos eles. E aqui em Outlook Anywhere, eu vou configurar, não vem configurado por padrão, ok? Mas eu vou configurar a minha URL de Outlook Anywhere. Essa URL é uma URL pública e ela tem que estar presente dentro do certificado também, ok? E aqui você tem a URL interna e a URL externa. Você tem aqui as informações que a gente precisa. Então, ou seja, o meu Outlook Anywhere, ele está com uma URL publicada. O que que eu preciso me certificar? Se essa URL que eu publiquei, ela é uma URL que já está configurada dentro dos meus certificados. Então, aqui dentro de Certificates, eu vou olhar aqui o meu certificado, vou editar ele, vou ver o nome do certificado, já é e-mail e o ponto o nome do domínio, é um certificado da GoDaddy, está tudo certinho, e aqui dentro do Subject Alternative Names, que é o SAN, a gente tem o mail, né, .domínio.com, e a gente tem aqui também o autodiscover. Sem este cara, o Hybrid não funciona, tá? Sem o autodiscover.domínio.com.br, não funciona o Hybrid, não funciona. Então, ele é a URL, eu conseguiria fechar o Hybrid somente com um certificado que tenha uma única URL chamada autodiscover.domínio.com, mas eu não consigo sem ela, tá? E vou associar os meus serviços, como por exemplo, SMTP, IMAP, POP e ES. Esses serviços eu não tenho configurado no meu ambiente, então vou configurar. Naturalmente, quando você faz essa configuração do certificado público, ele já pede para alterar. Então ele fala, ó, você vai substituir o serviço de SMTP, por exemplo, por um certificado local para certificado público. Você clica que sim e beleza. Então, nesse caso já está substituído aqui. Então, eu tenho o Outlook Anywhere configurado, eu tenho o Federation Trust habilitado, Accept Domains também configurado e tenho o certificado aqui já importado e funcionando corretamente. Em Virtual Director, eu tenho que ter uma URL pública configurada para cada um desses serviços, ok? Principalmente auto-discover. A gente entra aqui, ó, em editar, eu consigo ver. Aqui é só o tipo de autenticação, perdão. Não tem o tipo aqui, só o servidor. Mas, através do PowerShell, a gente consegue até o Exchange Management Shell. Eu consigo aqui, eu tenho uma colinha aqui. Eu acho que inclusive, não é essa aqui não. Tem uma colinha aqui de quais são as URLs. Então eu basicamente consigo configurar. Eu basicamente tenho essas URLs aqui como, né, as configurações que eu uso para fazer a configuração do meu serviço. Então, se eu der um GET aqui em Client Access Server, por exemplo, eu vou ver que as minhas URLs estão configuradas, como eu estou vendo aqui, ó, autodiscover service interna URI, autodiscover.meudomínio.com já está sob um certificado, já está configurado dentro do meu cenário, e todas as URLs estão dessa forma, tá? Tanto do Access Server, né, Client Access Server, quanto do ActiveSync, do ECP, do Web Services, do OWA, PowerShell, etc. Eu configuro todos os meus serviços que eu estava mostrando aqui, com URL interna e URL externa, ok? Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui essa informação através de chat. Acho que não. Mas, enfim, eu compartilho aqui com vocês essas informações no final do webcast, que é um URL que vocês conseguem pegar todas essas informações. Beleza. Então, assim, eu já me certifiquei que eu tenho todos os pré-requisitos atendidos dentro do Exchange, e para eu saber se que tudo isso que eu falei está realmente corretamente configurado, eu vou executar aqui um processo chamado Outlook Autodiscover. Ok? E aí eu vou precisar de um endereço válido. Por exemplo, eu tenho um aqui. .com. Meu domínio, que é L365/Rodrigo, que é o usuário que eu tenho lá. Eu acho que a senha dele eu me lembro, mas eu vou colocar ela aqui duas vezes. É, não vou ignorar nenhum trust, tá? Ele realmente verificar se está aqui com SSL. Eu entendo as coisas aqui. GP44SNLM. Verificar se está tudo ok. Beleza, vou fazer o teste. Neste momento, ele está testando com as informações que eu, né, informei aqui. Ele vai testar a conexão de fora, ou seja, da internet para dentro do meu ambiente. Então, ele vai ver se meu autodiscover está funcionando corretamente, se existe um certificado configurado e assim sucessivamente. A gente vai ver também que existem alguns detalhes aqui. Ele faz um check tanto na URL local do autodiscover quanto na URL pública. O que nos interessa é apenas a URL pública, ok? Então, a gente vai expandir, a gente vê que tem um erro aqui, tá? Tá. E aqui, ó, a gente vê que para a parte de certificado, de hostname, aqui está tudo bonitinho. Porta 443, a beta para trabalhar aqui com autodiscover também está correta. O certificado está correto. Então, assim, basicamente com essas informações, eu já sei que está praticamente tudo correto. Eu não preciso me importar aqui, por exemplo, com algumas informações do tipo URL local. Eu acho, inclusive, que eu errei aqui o nome do usuário ou alguma coisa assim do tipo. Eu vou voltar aqui nos recipientes, só para a gente executar esse teste de novo. Ah, não é Rodrigo, é Rodrigo.Lopes. Porque as primeiras informações ali, ele também costuma dar certo, tá? Então, eu vou executar ele de novo, só para a gente ter uma segunda visualização. Executar o teste, pode ser, porque quando ele dá erro somente nas URLs locais, isso para nós não é, de fato, aí um problema, tá? também deu errado. E aqui eu sei porque deu errado, porque o usuário do Rodrigo não é mais local, ele é Office 365. Então vamos tentar com outro usuário aqui, se a mailbox estiver certinha, vai dar certo. É legal que vocês já conseguem ver a diferença de um para o outro, né? Não foi planejado isso, mas de certa forma não é ruim. Bom, eu tenho que fazer isso com uma caixa local? Sim, eu tenho que fazer isso com uma caixa local. Agora, o detalhe, como não fui eu que criei essa mailbox, eu vou tentar uma senha padrão aqui, vamos ver se executa. Ao contrário, eu vou resetar a senha dela. Vamos tentar outra senha padrão. Agora sim. Então, assim, usuário certo, senha correta e com as URLs internas, ele praticamente ignora, ele considera que os meus testes foram feitos com sucesso, ok? Ele coloca alguns warnings aqui, mas sem problemas para a gente. Então, o que que ele não validou? URL local, URL local, basicamente desceu aqui, está tudo ok. Enfim, somente os dois URLs locais do AutoDiscover. Todo o restante, todo o serviço, toda a validação, e-mail, AutoDiscover, certificado, está tudo certo, ok? Ou seja, o Remote Connectivity Analyzer ele ajuda a gente a verificar se tudo está corretamente aqui configurado. A partir disso, eu posso me sentir um pouco mais tranquilo aqui para rodar o Hybrid Configuration. Bom, e como que eu rodo o Hybrid Configuration? Eu vou clicar aqui em Hybrid. No meu caso, eu já rodei ele uma vez, mas o processo é basicamente o mesmo. A única diferença é que quando eu clico aqui em Modify, a primeira coisa que ele me pede é para logar dentro do Office 365. Como eu já fiz, né, como eu já loguei uma vez no Office 365, ele não me pede isso de novo. Tá? Mas aqui a gente consegue ver que as configurações do CAS e Mailbox sem o uso de Edge, com o uso de Edge, a informação que ele me pede aqui do meu CAS, em seguida ele vai pedir a informação do Mailbox. O certificado, ele pega isso automaticamente, então já tem que estar configurado dentro do Exchange Server. E a URL. É somente isso. E aqui ele vai me pedir a autenticação do Organization Management. E em seguida ele vai me pedir a autenticação aqui do ambiente local. É, desculpa, do ambiente do Office 365. Global Admin de Office 365, tá? E update. Aí ele vai fazer, é muito rápido, não sei se vocês conseguem ver, mas ele conectou no tenant. Vamos ver se ele conecta aqui certo. Ó, checou os pré-requisitos, ou seja, tem domínio válido, está tudo certinho lá dentro. Configura o Organization Relationship, que é aquela parte de Federation Trust. Estava revalidando isso, provavelmente, já que já está configurado. Configura o FreeBSD, ou seja, aquela parte de sharing, de tudo que tem de e-mail de sharing. Depois configura o MailFlow e os conectores. Tá? Então, conforme eu configurei lá o MailFlow, se ele ia ser com Edge, se ele ia ser sem Edge, se ele ia ter transporte centralizado ou não, ele faz a configuração dos meus conectores também. Configure, beleza. Ele abre uma página, documentação, nada mais do que isso, tá? Inclusive, aqui dentro de MailFlow, já que eu falei de conectores, né? A gente ganha aqui alguns conectores que são adicionados após a configuração do Hybrid, como o Outbound Proxy Front-End. Se eu abrir ele aqui, a gente vai ver aqui no escopo que ele configurou isso. Não tenho certeza agora se é exatamente esse que ele configura ou se é o próprio default. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não. Basicamente, não foi esses aqui que ele fez a alteração, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Send Connect. Aqui, sim. Aqui a gente tem Outbound to Office 365. Eu não criei esse conector, tá? Esse conector é criado automaticamente pelo processor de Hybrid. que faz um redirect através de MX, ok? E tem um escopo aqui que é o próprio domínio dele, que é o domínio ou Microsoft. No caso aqui, mail.1 Microsoft, que é o domínio de redirecionamento. Bom, beleza, visto que todas as configurações aqui estão ok, dentro de recipients, como a gente já informou, a gente tem a guia migration. Tá? Dentro de migration, para eu fazer uma migração, eu preciso entrar dentro do Office 365. Então, aqui vocês veem, eu estou dentro do meu ambiente local e eu não tenho a parte de fazer migração, apenas fazer move para databases diferentes ou florestas diferentes. Mas, acessando aqui o Office 365, em migration, mesma guia, mesmo caminho, a gente vai ter aqui uma guia. E aí a gente vai fazer o quê? Ou a gente migra do Exchange ou para Exchange. Então, migrar para Exchange Online. E eu vou escolher a parte de Remote Move Migration, que é ambientes híbridos. Vou selecionar a mailbox que eu tenho aqui, que é a única que eu tenho no momento. Deixa eu pensar aqui um pouco. Mas eu tenho aqui, deixa eu ver se ele me acha. É, eu não sei porque ele não está localizando. Eu acho que eu escolhi a opção errada aqui. É Front Exchange Online, se eu não me engano. Tá certo, pessoal. É Front Exchange, né? Para o Exchange. Então, tá bom. Agora sim, corretamente. Ok. Selecionei a mailbox. Eu poderia aqui escolher um CSV, se eu quisesse fazer isso aqui para centenas de usuários. Vou dar um Next. O caminho do MRS Proxy Server é o mesmo que eu já configurei lá dentro do Hybrid, né? Que é, está dentro do certificado e tudo mais, como a gente já explicou. E aqui eu vou dar um nome. Beleza, dei o nome, o target delivery. Ele não está aparecendo de novo. Eu não vou conseguir digitar aqui, mas bom, vamos ver se eu consigo colocar na mão. Coloquei na mão, vamos ver se ele funciona aqui depois. E aqui eu tenho o target, não, está errado de novo, peço desculpa para vocês. A primeira opção que eu estava aqui estava certa. Estou me confundindo, acho que eu preciso de uma linha de inglês, hein? Ô Álvaro, você que está em Cambridge, consegue mandar uma apostila para a gente aí, daí ou não? É, eu só não estou achando aqui a minha mailbox, pessoal. Mas eu vou selecionar qualquer uma aqui. Porque eu não sei o que acontece, que ele não está conseguindo achar aqui a mailbox. Então, tá vendo? Como eu disse que não era tão simples assim, vocês não acreditaram, né? Mas, basicamente, aqui é o seguinte. Seleciono a mailbox, eu tenho o caminho. Eu tenho o target, que era o mesmo que eu já tinha configurado, mas eu aqui não preciso especificar database, porque, óbvio, estou migrando para o Office 365. O nome da batch, next. Se ele vai startar manualmente, aqui as duas opções antes de você mandar fazer a migração. Você pode, de certa maneira, configurar a batch de migração e não startar ela. Você já deixa isso tudo pronto, tudo validado, ele valida as informações, mas você não starta, ou você, né, que seria a opção de manualmente startar isso, ou você deixa como automático. Eu vou deixar em manual, por exemplo. E assim que ele finaliza, ele efetivamente finaliza uma migração quando eu dou complete migration, que pode ser manual ou pode ser automático também. Ou seja, terminou essa batch, automático, o usuário já migrou, está funcionando. Ou eu posso deixar como manual também. E clica em new. Bom, vamos lá, ele vai pensar um pouquinho. E aqui, ele fica aqui, ó, como complete, porque já migrou. É uma meia box, eu já migrei antes, e aqui como uma create, porque está tudo em manual. Então, eu posso vir aqui agora e dar um start. Ou seja, já tinha deixado preparado, o administrador chegou no momento da janela de migração, só foi lá e deu start. Ele começa a fazer o sincronismo e vai migrar, vai demorar um pouquinho, né? Na verdade, nem é a mailbox correta que eu quero migrar. E o status, depois que estiver já migrado, vai ser esse aqui. Complete. A quantidade, ele só tinha uma mailbox para migrar. As informações, um mailbox report de sucesso, que a gente vai olhar. Deixa eu ver se ele aparece aqui alguma informação, porque eu não tenho Office instalado nessa máquina, mas basicamente ele pede aqui um... ele vai só informar aqui quantos itens foram migrados. No caso aqui dessa mailbox, 26 itens. Ou seja, era uma mailbox só de teste, não tinha quase nada, tá? Enfim, dá para tirar também um relatório aqui mais detalhado do que foi migrado e do que não foi migrado. Bom, voltando aqui para o PPT, nós estamos chegando aí no final do webcast, ok? Espero que as informações tenham sido úteis para vocês. Ficamos à disposição. Como o Robert comentou no início, todas as apresentações estarão disponíveis e estão sendo gravadas. E eu agradeço aqui a participação de todos vocês e desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado também ao Álvaro Rezende pela moderação aqui neste webcast. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado, Robert, também.